Bom, se no mundo antigo, se alguém subisse a uma tribuna e declarasse que a forma suprema de poder e a vitória definitiva seriam alcançadas através de uma execução pública, sendo tratado como um criminoso sem qualquer valor, essa pessoa seria considerada absolutamente louca.
Completamente louca. Quer dizer, a lógica do império e da conquista ditava que o poder era barulhento, não é? Era imponente e construído inteiramente sobre a subjugação dos outros.
Exato. E, no entanto, a base da nossa exploração de hoje assenta precisamente nesse paradoxo impensável.
É uma subversão completa da ordem natural das coisas. E acho essencial estabelecer logo à partida o peso filosófico do que estamos a analisar.
Sem dúvida.
Temos em mãos um documento muito conciso intitulado Texto colado, mas numa densidade, assombrosa. Contém certos litúrgicos referentes ao último domingo da quaresma.
E a nossa missão nesta análise detalhada é desvendar a profunda narrativa desenhada nestas passagens, certo?
Passo a passo.
Certo, porque independentemente das crenças pessoais de quem nos ouve, quer se trate de alguém profundamente crente ou de um pensador totalmente cético, é impossível ignorar que estes textos funcionam como peças arquitetónicas de pura retórica e filosofia.
São textos poderosos.
Muito.
Foram concebidos para provocar uma reflexão radical sobre a natureza humana. Não nos é pedido apenas que acompanhemos uma narrativa histórica. Somos desafiados a confrontar a biologia do nosso próprio egoísmo.
Uma crise na nossa compreensão do que significa ser humano, no fundo. E o documento traça um percurso muito específico, argumentando que o egoísmo e o pecado só podem ser vencidos de uma única forma.
Através de um amor que se faz dom total.
Dom total, exato. Mas para percebermos como é que o texto chega a essa conclusão, temos de começar pela fundação que ele estabelece na primeira leitura mencionada na fonte.
A figura do profeta.
Isso. A narrativa introduz a figura de um profeta anónimo, alguém que é chamado por Deus a testemunhar a palavra da salvação e é lançado num ambiente de enorme hostilidade internacional. O texto descreve-o como estando no meio das nações. Bem, vamos desconstruir isto.
Vamos a isso. O foco central nessa figura profética não é apenas a mensagem que carrega, mas a forma como ele absorve o impacto do mundo à sua volta. O texto descreve uma hostilidade implacável. Há sofrimento, perseguição, isolamento. E a resposta desse profeta é caracterizada por uma expressão que me parece ser o verdadeiro motor desta primeira fase da reflexão.
Qual é a expressão?
Uma teimosa fidelidade aos projetos de Deus.
Teimosa fidelidade. Fiquei fascinada com isso porque é uma combinação de palavras muito curiosa. Teimosia tem quase sempre uma conotação negativa nas nossas conversas do dia a dia.
Sim, associamos alguém irracional, não é?
Pois é, faz-me pensar no equivalente moderno a um whistleblower, um denunciante ou um ativista incansável.
Uma boa analogia.
Imaginemos alguém dentro de uma grande corporação corrupta ou de um regime opressivo que descobre uma verdade fundamental. Essa pessoa sabe perfeitamente que, ao abrir a boca, vai ser esmagada pela máquina institucional.
Não há aplausos.
Nada. Não há um auditório à espera para coroá-la como heroína. Há apenas a retaliação no meio de uma enorme hostilidade. E, no entanto, a pessoa avança com a sua mensagem.
Mas isso levanta um ponto interessante sobre a natureza dessa resiliência.
Sim, porque há uma linha muito tênue aqui. Como é que o texto diferencia uma resiliência genuína e necessária de um simples complexo de mártir? Porque alguém que apenas procura o sofrimento de forma obstinada, quer dizer, não é apenas um fanático.
Essa é a distinção fundamental que o documento faz. O que é fascinante aqui é que o texto não glorifica o sofrimento pelo sofrimento.
Ok.
O profeta não vai à procura da dor. A dor é apenas o atrito inevitável que surge quando o indivíduo se recusa a ser assimilado por uma maioria hostil. A teimosia, neste contexto, não é uma aceitação passiva ou vitimização.
É uma postura ativa, então.
É uma postura de resiliência ativa e profundamente desafiadora contra o sofrimento. O complexo de mártir baseia-se na ideia de que a dor valida o indivíduo, enquanto a teimosa fidelidade baseia-se na ideia de que o projeto em que se acredita é maior do que o instinto de autopreservação.
Faz sentido. É uma recusa categórica em dobrar a espinha moral. A dor é o sintoma do choque contra o mundo, não é o objetivo final.
Sem dúvida. E o texto faz a ponte histórica ao referir que os primeiros cristãos viram neste servo sofredor a figura de Jesus.
O que serve de transição perfeita para a atitude de Cristo na liturgia seguinte, não é?
Exatamente. A segunda leitura. onde a narrativa abandona o plano da teoria profética do Antigo Testamento e passa para o exemplo prático desta resiliência.
E falo focando-se num aspecto muito específico, a recusa da arrogância. O texto destaca que Cristo prescindiu do orgulho e da arrogância para escolher a obediência ao Pai e o serviço aos homens, até ao dom da vida.
Que é descrito como o caminho de vida proposto pela palavra.
Então, o que é que isto tudo significa? Vamos ser um pouco cínicos por um momento.
Força.
Se olharmos para o mundo antigo e para o atual, para a sala de reuniões de uma empresa, para a geopolítica ou até para as redes sociais, a sociedade frequentemente recompensa a demonstração de força, não é? O orgulho e o ego.
Claro. Quem ocupa mais espaço dita as regras.
Pois. Portanto, quão subversiva é esta escolha deliberada de abandonar a arrogância em prol do serviço? Não é ser ingênuo, não é pedir às pessoas que entrem numa batalha de tanques armadas com uma flor.
Parece ingênuo se continuarmos a medir a vitória com a métrica da dominação. Mas se ligarmos isto a um contexto mais amplo, sublinhando a antítese apresentada na fonte, a perspectiva muda completamente.
Como assim?
O poder divino nesta narrativa não se manifesta através da conquista da arrogância. Manifesta-se através do esvaziamento de si mesmo. A verdadeira autoridade, segundo esta leitura litúrgica, reside na obediência total.
Na escolha consciente de servir os outros.
Exato. Servir os outros até ao limite extremo, que é o dom da vida. A arrogância e o orgulho são, na sua essência, mecanismos de defesa. São as armaduras que construímos porque temos um medo terrível de que os outros descubram as nossas fragilidades.
Ou seja, alguém que precisa constantemente de demonstrar força está prisioneiro dessa mesma necessidade.
Nem mais. O que a narrativa litúrgica propõe é que quando alguém prescinde voluntariamente do orgulho e escolhe a posição do servo, essa pessoa torna-se intocável.
Intocável porque já não tem nada a defender.
Precisamente. Se o meu ego já não é o centro da minha existência, as ofensas do mundo perdem a tração. O tanque de guerra de que falavas perde o alvo.
Uau! A verdadeira liberdade reside nesta recusa do orgulho. E aqui é que a coisa fica mesmo interessante.
Fica sim.
Porque essa ideia de domínio sobre o ego leva-nos diretamente ao clímax estrutural do documento, que se foca no Evangelho e convida à contemplação da paixão e morte de Jesus e ao significado último da cruz.
E a forma como o texto enquadra a paixão não é como uma tragédia. A fonte indica que a paixão é o momento supremo de uma vida feita a dom e serviço.
E tem um propósito muito claro, não é?
Sim. O propósito de Jesus deixar-se matar foi especificamente para que, cito, a ideia do texto, o egoísmo e o pecado fossem vencidos. Para libertar os homens de tudo aquilo que gera egoísmo e escravidão.
A causalidade apresentada no texto é fascinante. A cruz não é apenas um evento histórico. A fonte descreve-a como a lição suprema.
A lição suprema?
Quando li essa passagem, visualizei imediatamente o conceito de uma chave mestra desenhada exclusivamente para destrancar uma prisão muito específica.
Uma prisão construída por nós mesmos.
Exatamente. Nós não fomos colocados lá por nenhuma força externa. Nós fomos os arquitetos. A fechadura é altamente complexa, construída com os cilindros do nosso próprio egoísmo e das nossas escravidões internas.
Do nosso medo crónico de perder o controle.
Pois. Cada vez que agimos com arrogância, damos mais uma volta à chave pelo lado de dentro. É uma prisão feita de instintos de sobrevivência mal direcionados.
E se a fechadura é feita de egoísmo absoluto e autopreservação a qualquer custo, uma chave normal não vai funcionar. Um ato de bondade genérico não tem o formato exato para destrancar a porta.
Tem de ser a antítese perfeita. A lição suprema sugere que a única chave capaz de desativar os cilindros de um egoísmo absoluto é uma demonstração de altruísmo absoluto.
E isto levanta uma questão importante sobre a mecânica desse altruísmo absoluto. E reflete sobre o paradoxo final do texto.
Uhum.
A cruz revela um tipo específico de amor. O texto descreve-o como... Esse amor que não guarda nada para si, mas que se faz dom total. O atrito aqui é entre a nossa biologia e esta exigência de um dom que é total.
Porque a nossa natureza é acumulativa.
Nós somos programados para guardar. Guardamos dinheiro para precaver o futuro, guardamos o nosso afeto apenas para o círculo íntimo, para não sermos magoados.
Guardamos os nossos privilégios. E a ilusão é que esta acumulação nos traz segurança e liberdade. É a tal mentira de que as nossas armaduras nos libertam.
Precisamente. A narrativa litúrgica encerra o seu arco detalhando como essa retenção constante acaba por se transformar na verdadeira escravidão. O egoísmo humano só é quebrado pelo extremo oposto.
Uma doação onde nada é retido.
Exato. Se eu me dou aos outros, mas guardo uma pequena percentagem de mim para o caso de as coisas correrem mal, eu continuo a operar na lógica da autopreservação. Continuo a ser governado pelo medo.
Faz todo o sentido.
A cruz representa o dom total porque é o limite extremo. A vida é entregue. Ao não guardar absolutamente nada para si, desintegra-se o medo de perder, e sem o medo de perder, o egoísmo perde o seu combustível.
Uau! É um raciocínio impecável do ponto de vista da lógica do texto, mas, convenhamos, é um soco no estômago existencial para qualquer pessoa que pare para pensar nisto.
Sem dúvida.
A ideia de que qualquer reserva que mantenhamos é, no fundo, uma corrente que nos prende, mas a narrativa litúrgica encerra com a morte, o dom total consuma-se na destruição física. Isso não valida a ideia de que a hostilidade do mundo acaba por vencer na prática?
Essa é a grande tensão do pensamento ocidental perante esta narrativa. Aos olhos da métrica da dominação imediata, a hostilidade parece vencer. O profeta silenciado, o servo é executado.
Pois.
Mas a proposta atua num plano de transformação estrutural da humanidade. O aniquilamento físico não é o fim da linha. É o teste de estresse final ao dom total. Se houvesse reculo no último segundo, o egoísmo teria voltado a ditar as regras.
Ao ir até ao fim, a narrativa prova que há algo mais forte do que o instinto de sobrevivência. A vontade consciente de amar e servir. Ao quebrar esse paradigma no limite extremo, a fechadura é forçada a abrir-se.
Cria-se a prova de que o egoísmo não é invencível.
Que jornada intelectual impressionante a que este breve documento nos proporciona. Vamos então recapitular o percurso filosófico que desenhamos com essa liturgia.
Começamos com a teimosa fidelidade de um profeta anônimo. Essa resiliência ativa que nos permite absorver o choque de uma maioria hostil sem nos deixarmos assimilar.
Exato. E depois vimos como essa resiliência se transforma numa recusa consciente da arrogância, através da obediência, descobrindo que o orgulho e a demonstração de força funcionam como prisões.
E culminamos na cruz. A suprema lição de amor que liberta da escravidão, o tal dom total, um esvaziamento onde nada é retido, retirando combustível ao egoísmo e ao medo.
O valor para os nossos ouvintes reside nesta reflexão sobre o impacto transformador do serviço e da renúncia ao orgulho, conceitos que desafiam frontalmente a mentalidade contemporânea.
É verdade. Vivemos numa era de hiperindividualismo. A sociedade bombardeia-nos diariamente com a mensagem de que o nosso valor está ligado àquilo que conseguimos acumular.
Ao nosso conforto, à nossa independência.
Sim, e mergulhar numa narrativa que diz que o pináculo da existência é o esvaziamento completo e o serviço aos outros, força-nos a fazer uma pausa drástica. É um convite severo, mas libertador, para revermos as métricas de sucesso que aplicamos às nossas vidas.
É um daqueles confrontos intelectuais que ficam a ecoar na nossa cabeça. A lógica de que guardamos a sete chaves aquilo que, na verdade, nos está a sufocar. E isso leva-nos exatamente ao ponto onde queremos deixar a exploração de hoje.
Fica uma provocação para quem nos ouve refletir de forma autónoma.
Exatamente. Tendo percorrido esta intrincada arquitetura construída estritamente a partir das lógicas do texto de origem, se a intenção absoluta deste esvaziamento, desta lição suprema de dom total na cruz, visa libertar a humanidade de tudo aquilo que gera egoísmo e escravidão, quais serão as correntes subtis de arrogância e as pequenas fortalezas do orgulho que construímos no nosso dia-a-dia, às quais ainda nos agarramos com uma teimosia implacável, confundindo-as com liberdade, quando, na verdade, são os próprios barrotes de nossa cela?